Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos falar de como estará o Brasil depois da pandemia, com o filósofo Ibis Alejandro e a psicanalista Priscila Santos de Souza. Em dezembro de 2019, o governo chinês informou a Organização Mundial da Saúde, a OMS, sobre a ocorrência de uma pneumonia de origem desconhecida. Era o novo coronavírus. Em pouco mais de 100 dias, se espalhou mundialmente, deixando ruas desertas, escolas, comércios fechados. Agora, historiadores questionam: que mundo encontraremos pós-pandemia? Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Ibis Alejandro, ele é mestre em Educação Ética, pesquisador do Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Ética e Felicidade, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Tudo bem, Ibis?
Olá, Joel. Tudo bem com você?
É um prazer recebê-lo novamente aqui. Priscila Santos de Souza é mestre em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo. Ela é membro do Laboratório de Pesquisa e Extensão Psicanálise, Sociedade e Política do Departamento de Psicologia Clínica e coordenadora da rede de laboratório Jacques Lacan, da Universidade de São Paulo. Priscila, tudo bem? Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Muito obrigada. Um prazer sempre estar com vocês e dialogar sobre temas tão importantes.
Que mundo encontraremos pós-pandemia, Ibis?
Puxa, que pergunta difícil, né? Fazer essa previsão é um pouco complicado, mas a gente já tem algumas pistas de alguns problemas que nós estamos tendo agora e que eles podem persistir quando a gente estiver indo para o fim da quarentena e a gente volte e a gente consiga voltar a uma vida cotidiana. Eu acho que um dos problemas que nós estamos tendo e a gente vai continuar tendo é um problema de confiança, né? É um problema de confiança em relação aos nossos governos, e aqui eu estou falando especificamente do Brasil, mas a gente podia falar também de outros tipos de governo, e também uma certa confiança em relação às mídias e à informação que as mídias estão propiciando para as pessoas. Então, eu acredito que esses são dois problemas graves que nós estamos vivendo agora: um problema de confiança nos governos e um problema de confiança nas informações que estão chegando ao cidadão. E eu acredito que depois, à medida que a gente for voltando, esses problemas eles não vão embora, eles vão continuar. Então nós vamos ter um problema ético, na verdade, porque a confiança é um dos pilares, né, da moralidade.
A crise causada pela pandemia pode ser uma oportunidade para uma mudança social, Priscila?
Das expectativas que nós vemos, né, todo mundo deseja que as pessoas saiam do isolamento social de uma forma diferente. Há um grupo de pessoas que aposta numa certa renovação, numa mudança com relação aos laços sociais, com relação a uma aposta na solidariedade, né, como se algo estivesse purificando, né, uma tentativa de transcender, de mistificar o vírus e esse efeito no mundo como se fosse algo da ordem da purificação. Bom, apesar de ser uma tragédia, de afetar todas as vidas, isso tem fatores materiais envolvidos, né? Há uma escolha de destinos a serem dados e apostas a serem dadas, tanto no percurso dessa pandemia quanto no posterior, né? A reconstrução, ela vai depender, como antes da pandemia, da posição de cada sujeito, né, na sociedade e do que eles desejam construir. Essa aposta, né, bom, tanto de laços de solidariedade serem fortalecidos, de restabelecerem laços sociais que sejam diferentes, né, ela vai ter que ser construída junto com uma série de fatores da sociedade, fatores econômicos, fatores sociais, fatores de um luto coletivo que a gente vai viver, né? Então, acho que não há nada dado. A possibilidade de ser construída e não esquecendo que a gente vem de um percurso da sociedade, né? A gente não pode, não é um buraco na história. Nós não estamos promovendo uma suspensão do tempo, né? O tempo continua, apesar das noções terem se modificado devido ao isolamento social.
Falando em isolamento social, você acredita que o isolamento social vai permitir que se desenvolva uma nova consciência na pessoa, na criatura humana?
É uma aposta importante, né? Mas o que a gente tem visto é que, bom, se a gente pensar numa pessoa humana, né, humanos em diferentes lugares de isolamento, né? Há pessoas vivendo situações de profunda precariedade, há pessoas vivendo, bom, meses sabáticos, né, onde a pessoa está fazendo yoga, onde a pessoa está cozinhando, né, as realidades são muito diferentes, né. Então, a depender da realidade do que a pessoa está vivendo, ela pode transformar isso em algo positivo, mas não depende nem só desse sujeito, mas dessa posição em que ela se encontra na sociedade. Tem uma tentativa de dizer da consciência como se ela fosse alheia, muitas vezes, a essas circunstâncias em que cada um está sendo colocado, né? Então, uma mãe de família que está com, sei lá, 4 filhos, né, educando, talvez ela consiga se dedicar mais aos seus filhos e sair com isso transformado. A depender da realidade que ela está, ela pode sair esgotada, né? Não serão férias.
Esse isolamento, o Ives, também traz uma preocupação, porque a maioria da população brasileira está refém, né, das condições econômicas e sociais que vive, né?
Por isso a importância de um suporte econômico, né? Por isso se faz necessário sempre que o Estado seja um Estado que possa promover o cuidado dos indivíduos, né, do cidadão, e os outros países devem se preocupar com aqueles países que estão passando por essa dificuldade. Um exemplo que a gente pode dar em relação a isso é justamente a Europa, né? A Europa é uma União Europeia, mas agora a gente vai ver de verdade se eles são uma união. Porque você pode ter, por exemplo, lá na Europa, um país que está passando por uma situação de crise se afundar e os outros ao redor acharem que aquilo não é um problema deles e simplesmente olharem o país se afundar, ou eles podem ajudar a resgatar esse país pensando justamente que eles são uma união. Entendendo que a economia, ela é sempre, hoje, da maneira como ela é feita, ela depende umas das outras. Então a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso. Assistir um país perder a sua economia é arrastar muitas vezes outros países e agravar ainda mais uma situação. Então a gente precisa entender de que o suporte econômico e o Estado, pelo menos por esses próximos 2 anos, os especialistas colocam de que vai ser um Estado que vai ter que dar um suporte econômico tanto para as empresas como para o cidadão.
Muito bem, agora nós vamos dar uma pausa em nossa conversa com o filósofo Ives Alejandro e a psicanalista Priscila Santos de Souza para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos!
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Iniciamos 2020 com um intenso debate sobre a liberdade de imprensa. O presidente brasileiro, entra mês, sai mês, critica fortemente a imprensa, dizendo-se perseguido pelos meios de comunicação e por determinados jornalistas. Em janeiro, por exemplo, o presidente declarou, aspas, "A nossa imprensa tem medo da verdade, deturpam o tempo todo, mentem descaradamente, trabalham contra a democracia." Em fevereiro, em pronunciamento feito no Facebook, o presidente, mais aspas, disse: "Vou falar para o empresariado que esses jornais, Revista Época, Folha de São Paulo, não anunciem lá. Jornal que mente o tempo todo trabalha contra o governo." E no começo desse mês, o presidente voltou a atacar. Jornalistas e empresas jornalísticas são alvo de uma intensa campanha nas redes sociais. Campanha que geralmente serve para amplificar o discurso de ódio contra a imprensa e, mais especificamente, contra quem insiste em praticar um jornalismo independente. Os poderosos geralmente não gostam de uma imprensa independente, investigativa e crítica. Governos mentem, escondem e tentam de todo modo manipular a chamada opinião pública. Não há novidade nisso. Getúlio Vargas, Nixon, Nicolás Maduro, Donald Trump e Bolsonaro são espécies do mesmo gênero nesse sentido. O presidente brasileiro, aliás, parece imitar seu companheiro norte-americano, que cotidianamente acusa a imprensa de seu país de ser a inimiga do povo. A bem da verdade, a liberdade de imprensa é um direito fundamental. Está consagrada em nossa Constituição nos artigos 5º e 220 e em todas as constituições democráticas do mundo também. A liberdade de imprensa serve aos governados e não aos governantes. De nada adianta uma imprensa dócil, capturada pelo Estado, que simplesmente ecoe as vozes dos poderosos. Como disse, em um julgamento histórico à Suprema Corte norte-americana, o poder do governo de censurar a imprensa foi abolido para que a imprensa permanecesse sempre livre para censurar o governo. Portanto, meus caros ouvintes, a imprensa é protegida pela Constituição e é importante que seja assim, justamente para que possa revelar os segredos do governo, criticar o governo em seus desvios, informar o povo e incentivar o debate plural de ideias, sem os quais a democracia não existe em sua plenitude.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Nós continuamos nossa conversa de como estará o nosso país depois da pandemia com o filósofo Ives Alejandro e a psicanalista Priscila Santos de Souza. Priscila, a gente já sabe que essa pandemia vai deixar muitas vítimas nos vários segmentos da população brasileira. Uma delas são as mulheres negras e pobres da periferia.
Eu acho que escancara mesmo, né, condições já que estavam estabelecidas, né? O número de violência contra a mulher, sobretudo a mulher negra, tem aumentado. A gente já até comentou, já conversou aqui no programa, em outros programas, né, sobre esse aprofundamento, né, durante a crise, né? Então, mais tempo de convívio, uma crise econômica que afeta as famílias mais pobres, né, a falta de recurso financeiro, e isso explode também nessa questão da violência contra a mulher, na violência doméstica, sobretudo. Então, nós temos recebido muitas denúncias, há várias matérias, né, e há uma tentativa de justificar essa violência ou essa situação da crise, né, sobretudo nessa relação de, bom, do isolamento social, do estresse, né, da ansiedade, enfim. Mas o que a gente tem escancarado mesmo são as relações que se estabelecem, né, dentro do machismo, dessa relação patriarcal de opressão que a mulher sofre, né? Vou escutando e vou de várias mulheres e vou também lendo, encontrando informações, né, que vão dizendo que, bom, se a situação econômica também já está difícil para essas mulheres, tem isso também, a maior parte das famílias, né, da periferia são sustentadas por mulheres que têm os seus trabalhos de forma informal, essas mulheres estão sem empregos, em situações de violência, então mostra escancar o quanto falta políticas mesmo, porque mesmo nesses tempos, né, a política deveria ser efetiva, né, não é porque a gente está em tempo de pandemia, em tempo de isolamento social, que uma política não pode ser aplicada. Eu acho que escancara a falta de política pública mesmo que combata a violência contra a mulher. E é isso que a gente tem visto, né, de forma mais acentuada neste momento. A violência, ela acontece sobretudo nos lares, dentro dos ambientes, né, todos os tipos de violência contra a mulher, e isso está sendo escancarado e denunciado em alguns lugares.
Não só a mulher, como a população de baixa renda, é vítima desta pandemia. Ives, é possível, no isolamento social, criarmos oportunidades para construirmos uma nova cultura no país, uma cultura de justiça social, uma cultura de respeito ao próximo?
É possível, e só para reafirmar o que a Priscila falou, eu adorei a fala dela quando ela diz escancara, e eu acho que essa é uma palavra muito importante. A pandemia, ela revelou uma série de coisas que estavam postas, mas que agora estão à mostra, e muitas pessoas estão olhando para isso e falavam, uau, eu não sabia que existia, e outras olhavam e diziam, tá vendo, a gente está falando disso faz tempo, apenas isso foi mostrado. É possível, sim, criar isso, Joel, mas é muito melhor quando isso vem de uma liderança. E aqui eu estou falando de uma liderança governamental de qualidade. Na verdade, um bom líder...
atualmente inexiste no país.
O líder virtuoso, o bom líder, o líder ético, ele unifica. ele traz para ele, ele se responsabiliza, ele traz para ele a responsabilidade. E nós temos governos que é o contrário, preferem a desunião, preferem o oposto, preferem a separação, preferem a segregação. É muito estranho isso. No momento que a gente mais precisa de governantes que façam, que sejam exemplo e que sejam a referência e que deem tranquilidade para as pessoas, para o cidadão, é a hora que a gente menos tem. É a hora que a gente tem picuinha, é a hora que a gente tem briga, é a hora que a gente tem politicagem barata. Então, é uma pena, porque é uma oportunidade de aparecerem o que há de melhor na política e podem surgir bons líderes, bons empresários, bons políticos, mas não é o que eu tenho visto. O que eu tenho visto, na verdade, são esses que, ao invés de unir, ao invés de se colocar para unificar e dar uma tranquilidade e se colocar moralmente acima dos outros, né, nesse sentido das virtudes, ele não faz, ele prefere a oposição e o confronto.
Não deixa de ser irônico a gente falar em ética nessa realidade brasileira, ou na ausência dela, né?
Não, na verdade, a ética sempre está posta, porque a ética, ela, e aí fazendo um desenho, uma coisa mais técnica, a moralidade, ela sempre vai estar na agenda das pessoas, ela sempre vai estar. Até o criminoso, até o predador sexual, até aquele que está encarcerado, o pedófilo, qualquer criminoso, qualquer pessoa tem uma moralidade. A questão é se essa moralidade, ela é boa, ela é de excelência, ela é de qualidade ou ela é de baixa qualidade. Nós, como cidadãos, esperamos sempre que os nossos líderes tenham alta moralidade, sejam indivíduos de alta moralidade. Não é o que tem aparecido.
Ô Priscila, provavelmente agora não é possível você, no seu trabalho no consultório, né, você conversar com as pessoas, mas online você tem contato com aquelas pessoas que procuram você profissionalmente. Quais os problemas mais evidentes nesse período de isolamento social?
Os pacientes que desejaram continuar os atendimentos online, né, nós mantivemos. Pensando que eles já vinham de um trabalho analítico, né, o trabalho permanece, né? Então, o que muda é que os assuntos eles são atravessados por esse momento de pandemia, né? Então, o que a gente chama as neuroses, elas são aguçadas, elas ficam mais intensificadas, né? Então, provoca mais ansiedade, pode provocar um pouco mais de sensação de melancolia em outras pessoas, né? Mas o atravessamento vem de várias formas, né? Infelizmente, eu tenho pacientes que já passaram por perdas muito próximas, mãe, devido ao Covid. Então, mãe, né, de paciente, avô, né? E isso, obviamente, afeta na forma dessa pessoa fazer esse luto, né? Nós não podemos, as pessoas não podem velar os corpos, né? Então, aparece de forma impactada, de imediato, né, em algumas vidas, e outras transversalmente, porque estar em casa com os filhos, estar afastado de outras pessoas e não poder, né, estar sozinho, né, isso vai aparecendo, mas sobretudo o trabalho analítico que era anterior, ele permanece. Isso vai sendo como uma espécie de, se a gente pensar, de atravessamento mesmo. Não é o ponto principal, né, em geral, mas ele atravessa todas as ansiedades, as questões que já eram do paciente.
Muito bem, elas estavam lá adormecidas e agora elas afloraram durante a pandemia. Mas você tocou num ponto muito importante, o luto. Muitas pessoas não conseguem enterrar os seus entes queridos por causa do isolamento social. Que orientação se daria para essas pessoas que não podem, de uma hora para outra, perde uma pessoa, uma referência afetiva, e nunca mais vai vê-la e não pode prestar uma homenagem, né? Que orientação se daria para essas pessoas encarar esse momento?
Realmente, há várias formas de fazer o luto e há suas particularidades, né? Há várias culturas familiares, né, da sociedade que precisam ser feitas, né, de acordo com o luto. Então, pensar quais são os processos, né, de elaboração do luto que existe na sua família, né, na sua cultura. Eu penso que não só individualmente essa pessoa vai precisar elaborar esse luto, mas nós, enquanto sociedade, teremos que fazer isso. Uma forma, inclusive, de suportar e de transpor este momento será a necessidade de pensarmos um luto coletivo, né? Porque aqueles que não vão poder enterrar e aqueles que nem saberão, né, A gente vê a situação do Equador aqui, muito próximo, e que a gente pode chegar, infelizmente, né, onde os corpos, enfim, as pessoas não sabem exatamente onde estão os corpos devido à situação caótica em que se encontra a situação da saúde. Mas, individualmente, há várias formas de você elaborar, né? Então, há aqueles que podem escrever sobre o que está acontecendo, escrever uma carta, escrever uma despedida, fazer os seus rituais internos, né? Algumas pessoas são religiosas e há rituais específicos, né? Então, cada um vai ter que procurar a sua forma de fazer. Não ignorar o fato, né? Tentando, imaginando que nada aconteceu, porque não há um corpo a ser velado, mas pensar em como presentificar, né? Para isso, a gente tem os profissionais de saúde mental também, que têm feito plantões, que podem escutar, mas tem os amigos, né? Tem aqueles que podem estar próximos e aqueles que não podem. Então, conversar por vídeo, tentar dizer, fazer, de repente, uma conversa onde você possa elaborar e dizer quais foram os traços dessa pessoa que te marcaram e que você gostaria que ficasse, né? Repensar qual é a convivência que você teve com essa pessoa e por que que isso é importante, o que que você está perdendo, é preciso nomear o que você está perdendo, né? Estou perdendo a minha lembrança, o afeto, a comida, o cheiro, o abraço, o que que eu perdi nesse momento? Então, é preciso nomear o que se perdeu. É uma forma, neste momento, de poder fazer luto. Você pode ter outras pessoas em conjunto ou pode escrever, gravar um vídeo. Há várias formas de poder, ainda que não sejam as ideais ou as desejadas nesse momento.
A Priscila lembrou um aspecto importante. Para a gente reinventar a sociedade brasileira, a gente primeiro tem que reconhecer que nosso país é um projeto coletivo. E esse projeto coletivo precisa de cada um de nós. Mas eu quero te ouvir sobre isso, o Ives. Mas antes você escolheu uma música do Capital Inicial, música urbana.
É.
Nesse processo de isolamento, Capital Inicial é uma boa...
Eu escolhi música urbana porque eu sou muito urbano, eu gosto muito das cidades e eu estou sentindo falta de andar no meio dos carros e no meio das pessoas, né? Andar de metrô. Então eu ouvi esses dias a música e me veio na cabeça de que eu estou com uma certa saudade, por incrível que pareça.
As ruas passam, tudo errado, mas tudo bem, tudo pra cima, vai.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos nossa conversa sobre como estará o Brasil depois da pandemia com o filósofo Ives Alejandro e a psicanalista Priscila Santos de Souza. Ô Ives, antes de tocar sua música, eu fiz uma pergunta para você, uma colocação a respeito de que uma das saídas para o nosso país seria o reconhecimento de que nós somos um projeto coletivo, né?
A ética, né, que ela tem essa esfera individual, mas ela tem uma esfera coletiva. E agora seria uma ótima oportunidade, se vai acontecer, eu não sei, mas era uma ótima oportunidade para uma ética comunitarista, para uma ética que veja todos, né, que justamente como a Priscila falou, como a gente revelou uma série de dificuldades, né? Então, por exemplo, hoje nós percebemos a importância do servente no hospital, da enfermeira, do auxiliar, do lixeiro, do entregador, do rapaz que está na padaria entregando pão. A gente começou a dar importância a profissionais que passavam de maneira invisível muitas vezes na vida das pessoas. Então é uma boa oportunidade para a gente observar também o valor que essas pessoas têm na nossa sociedade. Nós somos uma colmeia, né? Nós não somos, a gente não é uma abelha rainha, nós somos uma colmeia onde cada um tem que fazer um pouco o papel para que as coisas consigam dar certo. E essa ética comunitarista é uma ética em prol da comunidade, da solidariedade, do bem-estar, da cooperação, da alta empatia, né? Então, se a gente puder fazer isso, a gente vai tá dando um salto enorme na nossa sociedade.
Muito bem, Priscila. O Ives falou dessas profissões invisíveis, né? Mas existem os nossos problemas pessoais invisíveis que, no isolamento social, acabaram se revelando. Você já falou um pouquinho disso, mas eram problemas que já estavam conosco, né? E na verdade, o isolamento só ajudou a aflorar essas coisas que estavam dentro de nós. A nossa volta, como será?
Não existe uma espécie de receita, né? Cada um vai lidar à sua forma. E eu acho que isso é bem importante nesse momento.
E qual é a receita, né? Do seu bolo, então, Priscila, no seu caso?
A receita do meu bolo. Bom, eu penso que há uma aposta muito grande, né? O Ives falou agora sobre esse novo olhar, uma tentativa de um novo olhar, um lançamento sobre as desigualdades sociais. Enxergar o outro, né? Enxergar aquele que muitas vezes era o invisível. Eu acho que há uma aposta sobre como a gente vai sair dessa pandemia com um olhar sobre esse outro que muitas vezes está invisível, sobre as várias formas de viver, né? Eu acho que para a gente poder superar, né, ou seja, transformar esse sofrimento que foi aguçado ou, de repente, que nós tivemos durante essa pandemia, e eu imagino que todos nós, se não tem ninguém sofrendo de alguma forma em isolamento social, precisa ser revisto, né? Porque traz sofrimentos, né? Trabalhar com esse sofrimento na maneira de superar. Minha aposta é fazer uma superação coletiva, uma superação unificada no sentido de transformação social. Só que eu acho que isso não vai acontecer, eu acho não, né? É a minha aposta, a minha receita. Isso não vai acontecer simplesmente por uma questão mística, de nós apostarmos que todas as pessoas vão sair do isolamento social com os corações, então, mais abertos à mudança da realidade social. A gente precisa transformar, e para isso a gente tem que colocar a mão em obra, né? Significa mudar as minhas relações, sejam elas nas micro ou nas macros, macro, né? Ou seja, pensar como a gente está colocando aí a nossa vida na mão desse governo que se demonstra incapaz de ter, né, uma posição unificada para transformar a nossa realidade. Ela vai ter que ser na política individual e na política que transpõe, na política coletiva, construir formas populares, porque aí o povo sabe onde pega e ele vai poder dizer como transformar também.
Concorda, Ives?
Concordo. E uma das coisas que me preocupa demais é a extensão, é o tempo do distanciamento que nós estamos tendo. À medida que o distanciamento vai ficando maior, os comportamentos egoístas tendem a ficar mais acentuados, o individualismo tende a ficar mais acentuado. Então, Me preocupa demais isso, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que é importante o distanciamento físico, né, que não é a gente chama de distanciamento social, porque a gente ainda está conectado, porque a gente tem essa facilidade hoje de se conectar virtualmente com as pessoas, mas a gente tem um distanciamento físico das pessoas, à medida que esse tempo vai passando, isso pode se agravar. Ontem mesmo saí para fazer compras, né, e eu vi ainda muita gente sem máscara, muita gente ainda não ainda respeitando uma fila, um espaço de 2 metros e tal, que é um cuidado que ele tem que ter com o próximo. Isso mostra o quão fraco as pessoas, muitas pessoas têm, esse olhar empático em relação ao outro. Puxa, eu não vou causar provocar uma doença no outro, né? Ele está pensando somente nele. Então, me preocupa muito que tipo de indivíduo ético vai ser construído nesses próximos meses. Vai ser mais um individualista, um mais egoísta, ou um mais cooperativo, um mais empático, né? Eu espero que seja esse segundo.
Muito bem. Agora nós vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Hoje eu gostaria de ouvi-lo a respeito do medo. A maioria das pessoas da população vive um momento de angústia e de medo. Como sair dessa situação?
O medo, Joel, é um sentimento que facilmente nos põe refém, né? Ele se infiltra sempre por alguma brecha na nossa subjetividade, né? O medo é importante. A pessoa que não sente medo é chamada um estultus, um tolo, né? A pessoa que não aprende a reconhecer e respeitar o medo para, inclusive, conseguir enfrentá-lo, né? A travessia do medo é muito, muito importante. Mas, na nossa moralidade, o medo acabou se tornando assim, um afeto soberano. À medida que a gente se aproxima do medo, a gente recua da realidade, a gente recua de nós mesmos, a gente acha que sentir medo é uma fraqueza imediata. Isso foi se infiltrando em nossas relações de trabalho, de amor, de desejo, de tal maneira que muito facilmente a gente deixa a nossa vida se transformar na fuga do desprazer, na fuga daquilo que causaria, vamos dizer assim, uma perda. Isso vai apequenando as pessoas e fazendo com que elas esqueçam que existe um grande tratamento para o medo, que é a procura da satisfação, é a procura de uma vida melhor, é a procura da perfectibilidade, é a procura de algo que você quer e pode estabelecer como uma outra vida para si. Isso acho que foi muito precocemente aposentado, né? Parece que a geração de 68 foi esquecida, né? Que é possível sonhar, que é possível se transformar, que é possível transformar o mundo. Isso, depois de tantos equívocos e tantas instrumentalizações, está pouco acalentado. Então, o medo virou, assim, o pai de todos, né? Tem outros.
Obrigado, Christian. Você volta na próxima semana.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Priscila, o Ives falou um pouco dos aspectos éticos, ressaltou o egoísmo. Nessa sociedade capitalista, que é egoísta, né, uma das características dela é o egoísmo, como é que nós poderemos contornar isso e ser esperançoso em relação a uma sociedade mais solidária e fraterna?
Pensando junto com vocês em tudo que a gente vem construindo, inclusive nesse próprio programa, nessa tentativa de transformação da sociedade. A gente é reflexo também da realidade em que a gente vive, né? Das relações que nós fazemos. Se é uma sociedade, né, nesse sistema capitalista, de modo neoliberal, né, que vai individualizando e fazendo com que o caráter mais singular esteja ligado somente àquilo que é individual, né, o que é um absurdo, é um contrassenso muitas vezes, porque você tira a perspectiva do coletivo, de uma certa dialética. Eu penso que é importante a gente recuperar as nossas bases coletivas, né? Então, saber como a gente pode construir, sair dessa lógica individualista que impõe, e aí a gente tem relações de trabalho envolvidas, a gente tem as relações pessoais, né? E construir essa lógica coletiva a partir das necessidades coletivas que nós temos. novamente uma aposta de reconstruir através do olhar para o outro e em construção para o outro. Se nós saímos dessa crise, né, dessa pandemia, desse isolamento, querendo correr atrás do prejuízo individual, talvez a gente entre num lugar ainda mais profundo de individualismo e que vão, por fim, roer todos os laços que restaram. Então, vai ter que ser uma ética pautada na coletividade.
Muito bem. Vamos ouvir agora uma música da sua escolha. Você, Amor Cinza, com Matheus Aleluia. É, em períodos de isolamento social, teu amor está cinza, Priscila?
Então, na verdade, essa música ela resgata uma outra simbologia para o cinza. Ela vai dizer que o amor pode renascer das cinzas. E aí não só uma referência à Fênix, mas dizendo de várias outras possibilidades significantes de pensar a cor cinza. E ele vai dando uma voz que é um trovão de linda, do Matheus Aleluia. Ele vai dando outros significados e mostrando o quanto a gente pode sair disso de uma outra forma mais fortalecida. Então,
a cinza pode ser amarela, verde, cor-de-rosa, né? Então vamos ouvi-la.
Na linha do horizonte tem um fundo cinza. Pra lá dessa linha eu me lanço e vou. Não aceito quando dizem que o fim é cinza. Eu vejo cinza como dizem virou cinza. Equívoco, pois cinza cura, poesia eu sou. Um traje cinza lembra a fidalguia. Quarta-feira cinza é dia de louvor. Orvalho.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre como estará o Brasil depois da pandemia com o filósofo Ives Alejandro e a psicanalista Priscila Santos de Souza. Ô Ives, quando a gente sonha com uma sociedade mais ética, com valores que destaquem a solidariedade humana, o respeito ao próximo, a primeira pergunta que se deve fazer é o seguinte: nós somos éticos conosco mesmo? Quer dizer, eu sou ético comigo, eu faço o que eu gosto, eu respeito a minha singularidade? Aí o pontapé inicial para a gente construir um novo momento?
É claro que a ética individual, a ética entendida aqui dentro da filosofia, que é uma ética... traz alguma coisa como realização, bem-estar pessoal do indivíduo, ela é importante, mas a gente não consegue ter um bem-estar sozinho, cercado de caos ao meu redor. Eu não posso estar dentro dos muros da minha casa, tudo bem, enquanto o mundo está se degradando. Então eu tenho que entender que a ética ela tem duas faces, a cara e a coroa. Ela tem uma face individual e ela tem uma face coletiva. Hoje, como a Priscila falou, nós precisamos de muito mais vigorosamente uma ética coletiva, uma ética que esteja a serviço de todos. Aproveitar que está escancarado isso e resgatar aqueles que estão passando por muito mais necessidades do que aquele que está fazendo yoga, como diz a Priscila, né? Aquele que tirou o sabático. Então, falar de felicidade e bem-estar... lógico, eu posso estar na minha casa, se todo quinto dia útil cai o meu salário, eu posso trabalhar de maneira remota, posso aprender a cozinhar com um tutorial do YouTube, eu posso estar bem realizado, mas a gente não tem que pensar só nisso. A gente tem que pensar, e olha o exercício difícil, dentro da minha casa, eu tenho que pensar dentro da casa do outro, daquele que não tem 3 refeições por dia, daquele que não tá entrando o salário, daquele que está que vai faltar, que vai lhe faltar no final do mês, que tem muitas bocas para alimentar. Então, eu dentro da minha casa, será que eu consigo fazer o exercício de me colocar na casa, dentro da casa do outro que não tem o que eu tenho? Então, falar de felicidade é falar disso também. Então, se eu quero ter uma sociedade feliz, eu não posso só pensar em mim, enquanto o resto do mundo está apocalíptico. Eu tenho que pensar em mim e nos outros também.
Aí é possível isso acontecer nesse momento no país?
Aqui no Brasil nós estamos tendo 2 problemas, né? Nós estamos tendo o Covid-19 e nós estamos tendo o problema de liderança dos nossos governos, né? Se não bastasse um problema, nós estamos tendo que lidar com 2. Se nós tivéssemos só o problema do Covid-19, mas nós tivéssemos governos de alta qualidade, que tranquilizasse a população, que se colocasse à disposição de todos, não daqueles que votaram só nele, não do grupo do Twitter, né? Se tivesse realmente no sentido político, aí, no sentido de todos, a gente estaria mais tranquilo. Mas nós não estamos tranquilos porque nós, além de termos que nos preocupar com a pandemia, nós temos que nos preocupar com a liderança, com as informações, com as fake news da pandemia, com a qualidade da informação, se a informação que está chegando é fidedigna. E aí isso gera um problema de confiança que vai sabotando, vai dinamitando as relações humanas.
Interessante que você falou, porque nós vivemos uma crise econômica muito grande, desemprego, mais de 12 milhões de pessoas estão desempregadas no país. Ou seja, já vivemos uma crise econômica violenta aqui, né? Com ausência de emprego. E agora, esse isolamento social veio potencializar todos esses fatores. Tá? Seria um exercício um pouco de pensamento mágico, Priscila, a gente imaginar um outro momento no país, já que a gente carrega uma herança muito grande, né, com toda essa situação.
Eu vou pensar o mágico através da necessidade de fantasiar. Eu acho que sim, a gente tem quedas, inclusive, nessa capacidade de fantasiar, mas essa fantasia ela tem que estar ligada também à realidade, né? E como é possível fantasiar ligado à realidade? A gente não pode esquecer da realidade. Se a gente toma medidas abstratas que estejam descoladas da realidade social, ou seja, da desigualdade social que a gente vai viver e que está se aprofundando, a gente sai com sonhos que, novamente, podem intensificar essa desigualdade que já tem sido muito cruel. Nossos sonhos precisam estar cientes dessa realidade que nós estamos vivendo, né? Cientes que nós estamos aprofundando condições de trabalho piores, que as pessoas vão sair, né, endividadas, com muitas crises. Então, essa realidade precisa estar contida em nossas fantasias, em nossos sonhos. Então, que a gente possa sonhar, né, com uma forma de superação dessa sociedade que nós estamos, né? Uma fantasia talvez mais mesmo realista mesmo. Bom, qual é a minha função? Qual que é o meu papel diante da realidade que eu vivo, né? No melhor dos meus sonhos, o que eu posso fazer?
Olha, a capacidade de sonhar a gente não deve perder nunca. Mas, do ponto de vista pessoal, eu ouvi muitas pessoas falar, se sentir impotente diante dessa realidade, né? E sentimento de impotência gera sintomas de depressão, de revolta. Como nós podemos sair, né, dessa redoma? Continuar a sonhar com um país justo e igualitário, mas também utilizar o pensamento mágico para a gente ultrapassar, deixar a vida um pouco mais colorida, né?
Transformar o desamparo em realidade de amparar mesmo, né? A si e ao outro. A gente tem essa capacidade, sim. Acho que a maior parte da nossa sociedade tem demonstrado ao longo dos anos realmente capacidade de enfrentamento das piores atrocidades, né? A pandemia é muito ruim, talvez, para a nossa geração, mas as gerações que vieram antes da gente, né, suportaram e ultrapassaram situações talvez piores que as nossas, né, nesse momento. Eu, que sou uma mulher negra, né, vim de uma geração anterior à minha que, bom, suportou e sobreviveu à escravidão. Nós sobrevivemos à ditadura militar e nós vamos sobreviver à pandemia. A gente pode escolher que sociedade que a gente quer posterior a essa. E a gente pode escolher, uma geração que não repita os mesmos erros que as gerações anteriores, inclusive a nossa, nesse governo, vem cometendo, né? A gente pode optar pela vida.
Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A Organização Mundial da Saúde informou que foi alvo de um ataque cibernético que afetou 450 endereços de e-mail da agência e as respectivas senhas. O vazamento na internet atingiu ainda milhares de pessoas que atuam na resposta ao novo coronavírus. Em comunicado, a OMS diz que o ataque ocorreu essa semana, mas que não pôs em risco os sistemas de informática da agência, porque os dados não eram recentes. Mas um sistema mais antigo, com funcionários atuais e aposentados, assim como parceiros, foi afetado. A OMS disse que está migrando todas as partes para uma operação mais segura de autenticação. A agência também afirmou que impostores online estão se fazendo passar pela OMS em e-mails direcionados ao público. Os criminosos pedem doação para um fundo fictício de solidariedade e resposta à pandemia. Esse tipo de ataque cibernético aumentou 500% se comparado à quantidade de e-mails maliciosos alvejando a organização no mesmo período do ano passado. O chefe do sistema de informática da OMS, Bernardo Mariano, diz que a segurança da informação da saúde para os Estados-membros e a privacidade dos usuários da agência são uma prioridade constante. Ele ressaltou que essa é uma luta de todos. A agência da ONU está atuando com o setor privado para estabelecer sistemas internos mais robustos e fortalecer as medidas de segurança, além de informar o pessoal da OMS sobre os riscos de ataques cibernéticos. A agência também pediu ao público que se mantenha vigilante contra e-mails fraudulentos e recomendou o uso de fontes fidedignas para obtenção de informação verdadeira sobre a pandemia. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Direitos humanos são direitos de todos.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Direitos humanos é a proteção da vida.
Quase no final do programa, Eu gostaria de fazer duas perguntas e eu gostaria que vocês respondessem rapidamente. De tudo que nós conversamos, Priscila, o que mais assusta você nesse momento?
O que mais assusta é ter um governo que, obviamente, não tem a mínima condição de ter medidas que possam ser eficientes no momento de calamidade pública, que se isola e toma medidas incabíveis e fora da nossa realidade, que aprofunda a desigualdade social do nosso povo. Isso é o que mais me dá medo, assim, né? Como eu disse, a gente já mostrou a capacidade de sobreviver a situações muito drásticas. Então, talvez esse seja o meu maior temor, né? Um governo, uma forma de gerir o nosso país que nos leva ainda mais para o buraco, para além da pandemia.
Qual é o seu maior temor, Ives?
Tem dois. Um são de a gente perder a confiança nas instituições e não confundir instituições com pessoas, que são coisas diferentes, e também da vigilância. A gente pode cair numa armadilha de optar por uma vigilância com uma desculpa da saúde, com uma desculpa de que é em nome da proteção, para que a gente fique mais vigiado, porque a vigilância serve demais para governos totalitários e governos que querem policiar o indivíduo. Eu tenho muito receio da biometria e do que anda se fazendo nessa área de controle de saúde.
O que mais importante você gostaria de deixar registrado que não foi perguntado no programa de hoje, Priscila?
Acho que eu gostaria de dizer que há uma aposta muito grande de transformação social e que a gente precisa mesmo, né? Apostar de que nós podemos sair mais solidários, sobretudo, e que isso vai depender da nossa posição, aí aproveitando tudo que a gente discutiu, ética, né? Todo mundo tem uma ética, qual é a nossa, né? Uma ética coletiva. E acho que como aviso é pensar que nós estamos passando por um processo de profundo sofrimento, né? Um sofrimento que diz respeito a várias perdas, perda das pessoas que estão falecendo, mas outras perdas sociais também. Então, para que a gente possa elaborar esse sofrimento, pensando que o luto ele sempre tem algo coletivo, né? E político. São mortes que poderiam ter sido evitadas, né? Com a tecnologia que a gente poderia evitar, mas é uma escolha política que não foi feita. Então, que a gente possa elaborar esse sofrimento, esse luto, transformando, numa velha frase, o luto em luta, né? De transformação social, de transformação pessoal na nossa posição no mundo, um mundo que esteja realmente preocupado com a coletividade.
Seu registro final, Ives.
Eu espero que, e nós vamos sair dessa, como saímos de outras situações, e hoje nós temos avanço da medicina e da ciência, em outras épocas nós não tivemos, em duas semanas a gente conseguiu, os cientistas conseguiram detectar, conseguiram sequenciar o DNA e fazer testes rapidamente do que se tratava a pandemia. Então, a gente voltar a ter uma alta confiança em relação às ciências e também esperar que surjam líderes virtuosos, líderes de uma alta, com altos valores, que estejam sempre em pró da comunidade e não a serviço deles mesmos.
Agradeço as participações do filósofo Ives Alejandro e da psicanalista Priscila Santos de Souza. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.